Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Pare e passo com tudo isso, nós tivemos um imenso trem da alegria, um trem de impunidade patrocinado pela dupla Moro Dallagnol, que aceitaram fazer os acordos de leniência com a Odebrecht, libertando, dando todas as condições mais favoráveis possíveis aos 78 ex-executivos da Odebrecht, que eram os corruptores, né? Confessadamente eram os corruptores, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Inclusive, né, um dos beneficiados pelo acordo de leniência foi o próprio Dr. Emílio Odebrecht, presidente da empresa, e em troca do pagamento de uma pesadíssima multa que a Odebrecht pagou em favor da 13ª Vara Federal, e esse dinheiro depois acabou indo lá para os Estados Unidos, via Petrobras, e voltaria para a fundação essa Lava Jato. Então essa triangulação toda ficou muito clara no relatório do ministro Salomão. O dinheiro era arrecadado através dos acordos de leniência firmados entre os procuradores da Lava Jato e as construtoras, homologados pelo então juiz Sérgio Moro, e depois o Sérgio Moro colocava sigilo, né, nesses processos. Depois, quando eu cheguei na vara, eu retirei esse sigilo, né, tirei todos os sigilos e dei publicidade aos processos, que são processos de interesse nacional, né, Magal? Isso é inegável, né? É política econômica que nós estamos falando da participação das grandes empresas transnacionais brasileiras no mercado internacional, e ela sofre uma concorrência, eu diria, até desleal. Você veja o que sofre a JBS nos Estados Unidos, o número de processos que eles sofrem. Eles têm hoje uma atuação dominante no mercado de carne norte-americano. Eu que sofri a Odebrecht em termos de concorrência internacional, a Odebrecht foi quem construiu o terminal do aeroporto de Miami nos Estados Unidos. Então, só para que você tenha uma ideia da dimensão, tinha obras na China, obras no mundo inteiro. A Odebrecht tinha quase 300 mil funcionários diretos. Hoje tem 17 mil. Né? Então, assim, centenas de milhares de empregos diretos, bons empregos, empregos qualificados, não eram subempregos, não era de entregador, não era de emprego que a pessoa, né, tem que, não tem nenhuma garantia trabalhista. Eram bons empregos, muitos engenheiros, inclusive, dessas empresas. E todo o entorno, então, a hora que cai todo o entorno de produção, é, em torno da Petrobras, inclusive a Odebrecht, você tem uma destruição em massa. Se tivesse jogado três ou quatro bombas de Hiroshima, bombas atômicas no Brasil, o efeito no setor de construção civil e petróleo não seria tão devastador quanto houve com a Lava Jato. A Lava Jato foi uma espécie de bomba atômica, bomba de hidrogênio, que dinamitou a nossa construção civil pesada e o nosso setor de petróleo. O setor de carne sobreviveu por um triz. Então, assim, esta é uma guerra suja, né? É uma guerra em que prevalecem os interesses daqueles que se colocam estrategicamente de maneira mais eficiente no plano internacional, inclusive, diz o relatório do CNJ, capturando e cooptando agentes, né, estrangeiros, juízes, procuradores, auditores da Receita, enfim, existe uma geopolítica envolvida nisso. Nós não podemos ser ingênuos. A própria grande imprensa acaba sendo também, né, um simples instrumento, né, para essa captura dos corações e mentes dos brasileiros. E nós, né, candidamente, a exemplo que fizemos em 1500, quando estávamos aqui os povos originários, entregamos de bandeja as nossas maiores riquezas. As informações, tudo era entregado de bandeja para os americanos, que passaram uma temporada no Curitiba, ouvindo pessoas, recolhendo documentos. Né, ao final e ao cabo, nós tivemos, até hoje, para que as pessoas que estão escutando tenham uma ideia, a Odebrecht foi a empresa que pagou o maior valor a título de multa na história dos Estados Unidos. Foram mais de 3 bilhões de dólares de multa. Nenhuma outra empresa pagou uma multa tão alta quanto a Odebrecht pagou. Então, é algo que assusta. Um fato que assustava muito também, que foi narrado pelo Dr. Álvaro num livro que se chama Prisões Cautelares na Lava Jato, é o fato de que as prisões cautelares, as prisões preventivas, eram muito alongadas no tempo, duravam muitos meses, em alguns casos até anos, de maneira a forçar a pessoa a confessar. Então, era uma forma de tortura. O Supremo já reconheceu, o ministro Gilmar cansou de tocar nessa tecla democrática de que era uma forma velada de tortura. você mantém a pessoa presa, enquanto que a lei de colaborações premiadas dizia o oposto, dizia, olha, é a colaboração premiada, a delação premiada, vulgarmente conhecida, ela depende da espontaneidade. Ora, uma pessoa presa, uma cela imunda, com colchonete, com xixi humano, com pulgas, nas condições que tem as nossas carceragens, as nossas penitenciárias no Brasil, em algum momento acaba aceitando, faz qualquer tipo de acordo, aceita qualquer coisa. Então nós tivemos até pessoas sem nenhuma participação nesses esquemas, secretárias, por exemplo, acabaram sendo presas, incriminadas de forma artificial, revelaram todos os dados lá sobre patrões, contabilidade, tudo, e lá estavam presas, incomunicáveis, ameaçadas o tempo todo na carceragem, e, portanto, né, sem nenhuma condição emocional. Então isso foi que para alguns teria sido a Guantánamo brasileira. Uhum. Então, Curitiba, infelizmente, hoje nós temos uma tarefa importante, histórica, uma missão que está sendo conduzida aí em Curitiba por algumas pessoas, como o Xixo, como o Museu da Lava Jato, para que se faça um registro histórico para gerações do futuro de tudo que aconteceu em Curitiba. Isso não pode ser esquecido, de forma alguma. As grandes atrocidades humanas não podem ser esquecidas. O 11 de setembro nos Estados Unidos não pode ser esquecido. Como a Lava Jato também não pode ser esquecido. As torturas do período militar não deveriam ter sido esquecidas, mas foram. Então, assim, infelizmente, nós brasileiros temos a memória curta, e é por isso que eu hoje olho para a minha geração, a geração que votou pela primeira vez depois do Diretas Já. Meu primeiro voto foi na eleição Lula versus Collor. E aí você olha tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 30, 35 anos no Brasil e chega à conclusão inarredável que nós falhamos. Também todas aquelas aspirações de que a Constituição escrita por si só já nos daria autonomia histórica suficiente para que fôssemos soberanos. E aí você contrasta todas aquelas ambições do período do Ulisses Guimarães, do Leonel Brizola, com aquilo que existe hoje, né, um Supremo Tribunal tendo que defender de forma corajosa, quase milagrosa, a soberania do nosso país contra um bilionário sul-africano, Elon Musk, né, e uma parte significativa da imprensa apoiando e esses políticos de extrema-direita, Dallagnol, Sérgio Moro, apoiando entusiasticamente o Elon Musk, que estava colocando a nossa soberania nas rédeas dele, né, como se fôssemos aí um simples quintal da empresa. Então, e o ministro Alexandre Moraes sofrendo toda sorte de pressão, de calúnia, de dossiês, de, enfim, né, conspirações, né, no meio civil e militar, e firme como uma rocha, né, conseguiu ser o nosso líder para atravessarmos naquele momento de tempestade. Um momento de tempestade, você quer lá no timão, você quer conduzindo, né, o barco, você não quer o mais experiente, você não quer aquela pessoa que seja o mais detalhista, o mais acadêmico, você quer um cara que seja firme, firme, e que saiba, que olhe para a tempestade com um olhar corajoso, destemido, e diga, não, nós vamos atravessar para o outro lado. Você, se está sentado num avião, você quer ter um comandante firme nesse avião. Você quer ter um piloto que diga, não, vem turbulência forte, aperte um cinto, vai ser forte, mas não vai derrubar o avião, nós vamos atravessar. E atravessa. Isso foi o que fez o ministro Alexandre Moraes, que atravessou a tempestade com coragem. Então, como é que nós vamos negar, tem excessos aqui e ali? Sim, vamos corrigir esses excessos através dos recursos competentes. Mas o fato inegável é que, se não tivéssemos ali, naquele momento, o ministro Alexandre, tivéssemos algum outro ministro, talvez, né, menos destemido, eu tenho certeza que hoje nós não estaríamos tendo essa conversa aqui, tanto eu quanto você, né? Eu seguramente não estaria hoje nem mesmo no judiciário, porque assim, num sistema ditatorial militar, não há espaço para juízes independentes, muito menos para juízes que questionem Lava Jato, tudo que aconteceu, né, que culminou com a eleição do próprio ex-presidente Bolsonaro, que não se cansou de agradecer a Deltan Dallagnol e Sérgio Moro por ter sido eleito por eles. Ele próprio dizia, olha, devo a minha eleição a vocês. Não sou eu que estou dizendo, era o Jair Bolsonaro, que depois reclamou que acabou sendo traído, inclusive, lá pelo o Sérgio Moro, em algum momento, diz o pessoal deles: ah, o Bolsonaro levou uma facada na frente do Adélio e nas costas do Sérgio Moro. Então, quer dizer, isso não sou eu que estou dizendo, é a turma lá, o pessoal ligado a Bolsonaro e tal, que se disse traído num determinado momento em que o Sérgio Moro não conseguiu chegar naquela grande aspiração que ele tinha desde sempre, que era chegar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, a hora que ele perde a vaga e sai atirando do governo Bolsonaro, ele até então era ministro da Justiça, né, aqueles que haviam nomeado o Sérgio Moro, o próprio Paulo Guedes, o Jair Bolsonaro, disse: não, esse Sérgio Moro me distraiu. Isso é a voz deles, não a minha.
É, exatamente, Eduardo, por muita informação, bastante coisa, e principalmente esse resgate histórico que você fez, né, importantíssimo, fundamental para a história da nação, para a história de tudo.
Esse compromisso que eu tinha, esse compromisso pessoal já às 18 horas de hoje, mas eu queria te agradecer enormemente o espaço que você cedeu, eu queria assegurar sobre qualquer circunstância, as pessoas que estão ouvindo, que a minha atividade buscou lá naqueles 4 meses na 13ª vara, despolitizava. Não, eu desafio qualquer um que aponte uma única decisão minha, que foi uma decisão política. O fato de que eu fui um eleitor no passado e sou um eleitor do atual presidente Lula, como milhões de outros brasileiros, isso não tira a minha imparcialidade. Eu nunca escondi isso de ninguém. Nossa. Eu não me escondo nas sombras como eles fazem, e também não estou atrás de tudo por dinheiro como eles fazem, pelo contrário, né? Exato. A minha vida sempre foi aberta, meus sigilos bancário e fiscal são abertos. Não sei se hoje tanto Moro quanto Dallagnol teriam a mesma vontade do que eu de colocar o sigilo fiscal e bancário dos últimos 15 anos abertos à população, eles que são homens públicos, né? Muito mais públicos do que eu, porque eu sou juiz, eles são políticos. Então, assim, eu tenho total tranquilidade. O que eu fiz, eu me orgulho, eu fiz com uma intenção republicana. Não se pode apontar uma única decisão política minha naquela vara. Tem muito blá, blá, blá e pouco fato. Quero debater os fatos. E os fatos estão narrados e historicizados no relatório do ministro Luiz Felipe Salomão, no CNJ. Isso está publicado pela imprensa. Quem tiver alguma dúvida, basta ler o relatório do ministro Salomão, publicado pela imprensa, relatório do CNJ, e já aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça. Sou contra a politização do judiciário, nunca tive e nunca terei nenhuma pretensão político-partidária. Amo a magistratura, exerço a minha profissão com dignidade, com consciência tranquila, e desafio a esses personagens todos por um dia sentarmos, depondo as armas, fica as armas lá fora, e vamos de alguma forma sentar na mesma mesa e debater os fatos, não as pessoas. Não me interessa o corte de cabelo do Sérgio Moro, o formato dos óculos do Deltan Dallagnol ou a cor dos olhos da Rosângela Moro. O que eu quero debater não são as pessoas, quero debater academicamente, em um meio universitário de preferência, debater os fatos. E os fatos são irretorquíveis. Né? Estão todos registrados no relatório do ministro Salomão, que disse: sim, houve uma tentativa de abocanhar aí 2,5 bilhões de dinheiro da União, dinheiro de todos nós.
Exatamente. É tudo isso que a gente vai que a gente encontra no tudo por uma questão de dinheiro da Lava Jato. Você pode encontrar
tudo por dinheiro.
Tudo por dinheiro.
Editora Cotter, que é o livro do nosso amigo Sálvio, só não esteve hoje conosco porque infelizmente perdeu um familiar
nessa semana.
Não pode estar conosco. O livro é dele, ele realmente é um autor de primeira. Aqueles que forem ler o livro vão se surpreender, porque é como se estivessem assistindo um filme. A história é encantadora e realmente ele conta de uma forma maravilhosa. Inclusive, ele está negociando lá a editora com um canal aí do Netflix, e tudo será revertido
pela
Associação de Vítimas do Incêndio da Boate Kiss.
Perfeito. Eduardo, dá para encontrar esse livro pelo site da editora. Muito obrigado.
Até
você. Você aí é um perfeito, um grande companheiro que a gente achou na trincheira.
No Kindle da Amazon também, no formato digital da Kindle.
Perfeito.
O Kindle também já está disponível da Amazon.
E esse programa também, como é feito para não afastar nós da memória, essa semana se completa 7 anos da morte do reitor Luiz Carlos Chancelier, uma vítima fatal da Lava Jato, que a gente sempre vai lembrar disso. isso, porque é para tudo isso que a gente serve.
Saudosa memória, um homem muito honesto.
Muito honesto, para isso que a gente
infelizmente.
Serve.
Infelizmente. Obrigado.
Um abraço meu, um abraço para o grande amigo Dalmei, que está nos assistindo, mandou um abraço para você também, Eduardo. Continue assim a sua conduta, a gente se vê em breve. Obrigado pela presença, vou ter que terminar que o meu tempo está bem estourado. Super abraço a todo mundo que nos acompanhou, semana que vem tem mais. Valeu, Eduardo, valeu todo mundo, a nossos ouvintes. E vamos à luta, sempre. Domingo, vote sempre com qualidade, pensando em você, na tua origem e no teu estado e na tua classe social, principalmente. Forte abraço, Eduardo, forte abraço a todo mundo. Me despeço aqui, semana que vem tem mais. Fui!
Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.